A ideia é nós estarmos hoje falando um pouco de animais de estimação, animais domésticos. Então, como fazer para valorizar a vida dos bichos e promover melhor qualidade de vida para eles e para nós também? Porque, sem dúvida, isso está ligado uma coisa com a outra, a qualidade de vida deles e a nossa. Até porque somos pessoas humanas, sensíveis. E é muito difícil a gente enxergar e conviver com o sofrimento sem estar trabalhando para diminuir ou para abolir, fazendo a nossa parte. Sempre eu gosto de colocar essa tela mostrando uma imagem de que uma atitude vale mais que mil palavras, até no sentido também de a gente utilizar isso no dia a dia e, como já foi dito, não ficar só no intelecto. Ah, eu sofro muito quando eu vejo um animalzinho assim. Ah, eu não posso ver tal filme porque eu choro. E aquilo fica no intelecto e acaba sofrendo mesmo. Porque quando a gente não coloca em ação, aquilo fica tudo parado dentro, todo aquele sofrimento não tem válvula de escape. E quando a gente faz a ação, mesmo que seja uma pequena ação, em relação àquilo que apareceu na nossa frente naquele momento, em que a gente pode fazer alguma coisa, isso funciona como uma válvula de escape para o sofrimento, e ao contrário, ele funciona como o sofrimento passa a ser alegria, a frustração passa a ser realização, mesmo que seja um pouquinho. A gente, quando vê o sofrimento e aquilo toca, ignorar é ilusão, porque você finge que não sentiu e vai seguir a sua vida e não vai conseguir fazer as suas coisas normal e não vai dormir bem, e não pode, porque aquilo já está inconsciente. E você então fica ligado naquilo, não ajuda o animal e não ajuda a você próprio. E, na minha experiência, mostra que enquanto eu sofria mais e fazia menos, eu encontrava muito mais motivos de sofrimento. Eu via muitos animais precisando de ajuda, muito mais do que eu vejo hoje. Por quê? Porque hoje eu estou focada em fazer um trabalho por eles. Então, a minha energia está voltada para aquilo e parece que o universo falou assim: tudo bem, ela já está fazendo, então vamos poupá-la um pouco. Mas enquanto eu não comecei e não me dediquei, era direto. Em todo canto que eu via. Ninguém via, mas eu via. Ah, tem um ali, tem outro ali. Lá, o outro está ali, estou ouvindo um chorando, deve estar numa casa, está acontecendo alguma coisa. Então, isso não tem fim. E não tem sossego também, enquanto a gente não coloca na ação. Tendo a atitude correta, informar, sensibilizar sobre isso, a educação. A gente vem falando muito nisso, porque as pessoas às vezes pensam que ajudar um animal, você tem que recolher um da rua e ficar com ele, ou recolher vários e acabar fazendo um depósito. E não é só isso que dá para fazer. O principal é poder disseminar aquilo que a gente já conhece, as ideias que a gente absorveu, aquilo que a gente acredita, para que outras pessoas possam ter essa escolha também, possam contribuir. Possam ter essa educação nesse sentido e possa se prevenir os maus-tratos, prevenir o abandono, porque não existe organização de defesa animal no mundo que possa acolher todos os animais que precisam de acolhimento. Então, não é um trabalho da organização ou da protetora, como as pessoas costumam chamar. Lógico, existem algumas organizações, alguns protetores que acabam tendo abrigos, acabam formando abrigos pelo grande número de animais que eles encontram e que eles acolhem e que depois dão um caminho para aqueles animais, procurando uma adoção adequada para cada tipo de animal. Isso é raro acontecer de conseguir que num lugar que tenha muitos animais, que se consiga doar a maior parte. Não é a melhor solução, sabemos já. Não é a melhor solução para os animais. Quem é que gosta de ficar num carandiru, numa Febem, por exemplo? Ninguém gosta. Quem é que gosta de não ter liberdade de escolher aonde quer deitar, quando quer comer, os companheiros com quem conviver, sejam humanos ou sejam outros animais? O tolhimento da liberdade é cruel também. Às vezes, com grande boa intenção, falando de uma forma geral, porque existem animais que já não conseguem mais ficar sozinhos. Se eles estão muito doentes, se eles estão muito idosos, ou se eles são muito jovens, extremamente jovens, e precisam de ajuda para passar para uma próxima etapa de autossuficiência dentro da autossuficiência deles, então esses precisam de uma ajuda durante aquela etapa. Aqueles muito idosos, aqueles muito doentes, de repente vão passar para um outro estágio. Os muito jovens vão então ser preparados para poder estarem aptos a serem adotados de forma adequada também. Mas então, o que nós podemos fazer? Nós conhecemos o material, nós temos informação, nós sabemos falar sobre isso, cada um tem o seu dom, a sua facilidade, e passar isso para frente. Ah, no seu emprego, na sua comunidade, na sua família, nas escolas próximas à sua casa. Acho que o que nós podemos fazer de melhor para os animais e para o ser humano também é passar a informação, é educar. Nós sentimos lá no nosso trabalho que muitas vezes os maus-tratos são resultado de ignorância. Por incrível que pareça, coisas que para nós são extremamente básicas, como, por exemplo, o animal precisa de um local protegido do vento, da chuva, ele sente frio, ele sente fome, ele sente dor. Para algumas pessoas, essas informações básicas são necessárias ainda. Então, assim, existem muitos graus onde a gente pode estar trabalhando com a educação. Depende do entorno, depende daquilo que também o universo coloca na nossa frente. Às vezes, não é a gente que escolhe. Você está passando num lugar e você está presenciando uma cena e sente que ali você pode interferir em alguma coisa, sempre de forma educativa, não de outra forma. Existe uma conclusão americana que diz que talvez o meio mais eficaz de se combater a crueldade contra animais e a violência humana seja a prevenção. A maioria dos maus-tratos infligidos a animais e humanos é motivado por medo, ignorância, inabilidade de se ter empatia pelas necessidades e sentimentos de outros. A educação humanitária pode ser essencial para se introduzir o conhecimento de valores que podem ajudar a prevenir crianças de começar a percorrer um caminho destrutivo. Porque os maus-tratos são aprendidos. Em geral, o adulto que está maltratando, ele aprendeu isso. E ele maltratou, provavelmente, quando era adolescente, quando era criança, ou importa em que parte da vida dele, e ele não foi coibido, ele não foi educado, ele não foi sensibilizado. Então, aqui, sabiamente, essas palavras dizem: nós não vamos poder mudar aquilo que já aconteceu, mas nós podemos contribuir para mudar isso para o futuro. Então, esses esforços não podem desfazer as gerações de abusos, mas eles podem ter um significado efetivo no sentido de quebrar o ciclo de violência em família de uma geração para outra. O texto inteiro disso, que está na Humane Society, é uma organização americana, nesse site. Então, o que acontece? A gente vê que existe um ciclo de violência nas famílias, onde existe a violência contra a mulher, existe a violência contra o animal, se existir animal na casa. E existe violência contra a criança, se existir a criança na casa. E aonde existe a violência contra o animal, naquele local, naquela família, existe a violência contra a criança também, e provavelmente existe a violência contra a mulher também. Então, isso são estudos que comprovam que uma coisa não é separada da outra. E muitas vezes existe a violência contra o animal para criar a violência, quer dizer, fazer a pessoa que ama o animal assistir uma violência contra o seu animal dentro da família, que na realidade passa a ser, por tabela, uma violência para a pessoa, seja a criança ou seja a outra pessoa que vive ali. Isso são dados estatísticos que acontecem em grande número de casos, não é brincadeira, já é uma coisa muito generalizada. Então, a gente também presta atenção nos casos, tanto num quanto do outro, que a gente fica sabendo, ou não sei, podem ter pessoas aqui que trabalhem como assistentes sociais ou em outras funções, que se preocupem e prestem atenção, porque se existe uma denúncia de maus tratos a crianças ou outro tipo de maus tratos, vá olhar lá se tem um animal preso lá atrás que ninguém viu no quintal ou não sei aonde, e vice-versa, né? Isso está andando junto. Posse responsável, né? Promovendo o desenvolvimento humano e prevenindo maus tratos contra animais. A gente até prefere usar o termo guarda responsável. Porque ninguém tem posse de nada. Nós não temos posse sobre nossos filhos, nossos pais, nossos maridos e mulheres, e nem sobre nossos animais, né, que estão na mesma condição. Para essa condição de igualdade com o ser humano é que nós precisamos trazer o animal. A gente foi criado nesse antropocentrismo, né, onde o homem é o centro do universo e todos os outros seres estão abaixo dele. Porque isso veio de uma história aí antiga e aí foi se criando isso, e a gente vai aprendendo ou desaprendendo, né, na escola essas coisas todas e nos trazem para uma atualidade onde está mais do que provado que o homem, ele não é superior. Senão nós não estaríamos nessa condição que nós estamos hoje, em relação ao meio ambiente, em relação à fauna, à flora, em relação a todos os seres que deviam estar sendo cuidados por ele. Então, esse trabalho é nosso, realmente, de estar elevando o animal à condição que já é dele, que ele merece, ele coabita conosco aqui. E quem foi que disse que ele tem menos direitos que nós? Quem foi que disse com que direito nós assassinamos e comemos seus cadáveres? Com que direito? Com que direito nós pegamos esses animais que estão ali sem prejudicar ninguém, tentando ali sobreviver, viver suas vidas, e levamos para laboratórios escondidos e praticamos atrocidades com esses animais? Justificando que isso é para melhorar a vida do humano? Insensibilizando o humano, usados para ensinos de técnicas cirúrgicas nas escolas e faculdades de biomédicas, insensibilizando o futuro médico, o futuro dentista, o futuro médico veterinário, insensibilizando realmente. Porque ali se ensina que a vida não vale, se ensina que a compaixão não existe nos atos, que é o que vale mais. Então, a criança tem em comum com o animal um sentimento de dependência, pureza e alegria, né? Dessa forma, ela se identifica com ele. Em geral, as crianças, todos nós, quando crianças, provavelmente temos alguma história de ter visto um animalzinho na chuva. Ai, pai, oi, mãe, vamos levar para casa. Ou se não vocalizamos, não verbalizamos, sentimos, talvez, e fomos dormir tristinhos, pensando, ai, eu estou aqui no quentinho e ele está lá na chuva. As crianças guardam ainda o sentimento. Não estão tão automatizadas como, né, quando a gente cresce, depois a gente parece que para viver precisa ligar o automático, sai de manhã e talvez nem desliga, né? Às vezes liga à noite, às vezes não desliga nunca. E as crianças ainda têm esse sentimento de vínculo maior. E elas se identificam com o animal porque o animalzinho também é dependente. Se elas não tivessem lá alguém para cuidar delas, provavelmente elas estariam lá na chuva também. Não estariam no quentinho lá cuidados, porque algum adulto, alguma pessoa está ali cuidando delas. Então, elas fazem essa associação. Então, elas ainda estão mais abertas, preparadas até, ou menos despreparadas, para receber essas informações e assimilar com o coração. Porque a compaixão, mesmo que elas não saibam que tem esse nome, a solidariedade, mesmo que elas não utilizem esse termo, elas ainda têm ali no coração aquilo mais vivo do que, em geral, os adultos que já deixaram aquilo um pouco para trás, ou para não sofrer, enfim, se proteger, se defender. E a gente sempre alega a falta de tempo de pensar nisso ou naquilo, mas acho que tudo isso é uma defesa, né? A fiscalização. Estou falando da fiscalização. De quando a gente percebe alguma coisa errada, seja num vizinho, seja em alguma cena que a gente veja, quando a gente vai dar uma informação, é muito importante que a gente vá com o coração. Mesmo que a pessoa esteja maltratando algum animal que ela acha que é seu, que é dela, na casa dela, é meu, eu faço o que eu quero, como muitas vezes a gente ouve falar, se tem protetores aqui ou alguma pessoa que já fez isso deve estar concordando comigo, já teve essa experiência. A diferença é essa, nós irmos falar com essa pessoa com o coração mesmo, tentar fazer um contato do seu ser com o ser dela, do seu anjo da guarda, se quisermos chamar assim, com o anjo da guarda dela, e sensibilizar com o mínimo de crítica para poder conseguir reverter aquele quadro ou deixar um folheto explicativo quando a pessoa não quiser nem conversar, às vezes deixar na caixa do correio. Existem algumas possibilidades de resolver casos que acontecem de maus tratos ou de manejos inadequados que a gente percebe. Às vezes a gente olha lá pela janela do prédio e vê que na casa ao lado o animal está ao relento, que está com frio, está chorando, aquilo incomoda e a gente quer procurar então conversar com as pessoas. E aí é uma outra forma de agir, que você vai estar valorizando o animal. Porque aquela pessoa, mesmo que ela não aceite a sua orientação, dentro dela, ela vai estar percebendo que assim, você saiu da sua casa, deixou o que você estava fazendo, tocou ali a campainha dela por causa do animal. Então, se para ela aquele animal não tem valor, está intrínseco que para você tem. Então, de alguma forma, você está colocando essa energia no universo também. Você está valorizando o animal, né? E se você sofrer calada na sua casa, sem dormir, porque o animal está chorando e você queria fazer alguma coisa, você não valoriza, não ajuda e não coloca essa energia no universo. Você coloca a energia de sofrimento e que é negativa para o animal. Porque atrai. Você está numa estrada, você vê um cachorrinho andando ali no meio-fio, fazendo o meio jeitinho de que vai atravessar, é impossível parar. Você fala, ai, vai ser atropelado? Está atraindo. Acho que precisa haver um exercício para a gente parar de fazer isso. Naquele momento, se você não pode parar, você não pode fazer nada, você está em alta velocidade, enfim, não pode parar naquele momento e ajudar, luz. Ilumina esse animal imediatamente, para ele encontrar aquilo que ele está procurando. Seja uma pessoa que vai passar a pé ali, seja uma casinha que está escondida ali, que a gente não vê da estrada, que é o lugar que ele está procurando, ou o que que ele está procurando, não sei, um alimento, enfim, a gente não sabe. Mas se a gente determina que ele vai ser atropelado, a chance de ele conseguir alguma coisa melhor do que isso diminui muito. Então, em muitos casos, aonde a gente não pode agir mesmo, não por falta de intenção ou por falta de iniciativa, mas porque o momento não permite, com certeza iluminar aquele animal e imaginar que aquilo que ele precisa, que a gente não sabe o que é, que ele encontre. E isso faz diferença. Eu tenho experimentado isso ali no meu entorno. Tem até um exemplo para dar. Perto ali do instituto, eu sempre via numa casa ali uma cadela que ficava na parte bem da frente da casa, não tinha jardim não, mas tinha assim um caminho muito estreito de escadas E a cadela era aquele lugar dela. O potinho estava sempre vazio, tanto de água quanto de comida. E ali tinha uma grade que dava para o resto da casa. E ela não tinha nenhum contato com a casa. Ela ficava ali, frio, chuva, ela estava sempre ali. E eu, quando passava, passeando ali com os meus cachorros, no começo tentei me aproximar, fazer um carinho. Aí uma senhora, que pelo jeito tem uma atitude bem de ficar na janela, assim, do lado de dentro, na primeira vez que eu passei lá e fiz um carinho na cachorra, ela falou assim: "Que é isso, Romaria? Você não tem nada para fazer?" Aí eu já me afastei, porque eu falei: "Eu não quero prejudicar esse animal. Então, eu já sei que eu não posso chegar perto." Aí passava, até atravessava a rua com os meus animais para esse cachorro não latir, etc. Mas fiquei com aquilo na cabeça e preocupada assim: como que eu vou ajudar essa cadela? Então, combinei com as pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Um determinado momento, levei-as ali e falei: "Olha, mentaliza aquela cadela, tá vendo como ela é, tal, não sei o que lá. Vou mentalizá-la super bem. Toda vez que a gente lembrar dela, toda vez que você passar na rua, chegando ou saindo, vamos lembrar dela bem, sem determinar o que que é o bem. Vamos imaginá-la contente, feliz, com a expressão boa, em conforto, abanando o rabo e uma mão passando, assim, fazendo carinho. Não sei, mão de quem? Uma mão." E a gente começou a fazer esse trabalho. Bom, durante a época desse trabalho, quando ele estava bem no início, teve uma noite extremamente fria e eu fiquei pensando nela e fui passear com meus cachorros e fiquei muito penalizada de vê-la lá naquele vento, sem nenhuma proteção. Aí voltei para casa, eu tinha uma roupinha de uma cadela que não estava precisando mais e fui lá escondidinha, sozinha, sem os meus cachorros, era à noite. E abaixei assim no portão, ela veio e eu, em um segundo, olha, foi rapidíssimo, zoom, enfiei a mão e botei a roupa nela e saí correndo para ninguém me ver. E aí, falei: "Bom, pelo menos essa noite ela vai, né? Não sei o que vai acontecer amanhã." No dia seguinte, uma das funcionárias, eu pedi para prestar atenção e a hora que ela estava passando na frente, a cadela estava sem a roupa, e a hora que ela estava passando ali na frente, a cadela latiu e essa senhora já tinha na mão um balde de água fria e jogou o balde de água fria em cima da cadela. Sem mais nem menos, não falou nada. Jogou, latiu, jogou água fria. Quer dizer, a situação dela estava precisando mesmo de ajuda. Então, nós continuamos com aquele pensamento e vendo que a coisa não estava fácil. Olha, não demorou 10 dias. Eu não sei o que aconteceu na família, na casa. Assim, eu passei lá um dia e vi a cadela com uma roupinha cor-de-rosa, que não era aquela que eu tinha levado, que a que eu tinha levado era vermelha, cor-de-rosa com um lacinho aqui, e estava lá, e o portão aberto, o portão de trás que dava acesso à família, aberto. Está funcionando alguma coisa aí, está melhorando. Aí passei a tarde com meus cachorros, ela estava na rua passeando com um menino, que eu nunca tinha visto na casa aquele menino. Ela estava na rua passeando. Aí eu passei a vê-la direto, passeando. Todo dia saía com o menino para passear. Depois mudou, apareceu um senhor. E esse, a gente percebe que ele está entregue para a cadela. Porque ele sai com ela e ela gosta de morder a guia. Então ela leva ele passear. Ela morde a guia e leva ele embora. E ele fala: "Tá vendo? Olha o que ela faz comigo." Mas assim, com um sorriso aqui. Gente, o que aconteceu com aquela senhora? Eu não faço ideia. Não sei se mudou. Não sei o que aconteceu. Mas mostra que, assim, o pensamento positivo faz efeito. E muito importante para quando a gente vai interagir com alguém que está praticando algum ato cruel ou alguma coisa. Seria um erro trágico se, mesmo um pequeno segmento do movimento Libertação Animal, ou qualquer pessoa que estiver defendendo um animal, tentasse alcançar seus objetivos ferindo pessoas. Alguns acreditam que pessoas que fazem os animais sofrerem merecem que também os façam sofrer. Seria um desvio prejudicial à nossa tarefa de cessar o sofrimento. Para tanto, precisamos mudar a mentalidade das pessoas sensatas de nossa sociedade. podemos estar convictos de que uma pessoa que maltrata animais é completamente insensível, mas nos rebaixaríamos até seu nível se a feríssemos fisicamente. Violência só pode gerar violência fisicamente e também com palavras. E depois, o objetivo nosso, com certeza, não vai ser alcançado. É o contrário. Vamos supor que você chega numa pessoa que está maltratando um animal. E você tem uma atitude agressiva com aquela pessoa, porque você pode até começar bem, mas a pessoa revida e você chega uma hora que perde o controle. O que que ela vai fazer para te agredir? Como é que ela pode chegar em você? Ela vai prejudicar o animal. Ou na sua frente, ou na hora que chegar em casa. Porque ela vai chegar brava, nervosa, e vai dizer tudo por sua causa. Esse controle, mesmo que a gente não tenha por nós, a gente precisa ter por amor pelo animal. Porque senão ele é que vai ser o prejudicado no final das contas. A alternativa ao caminho da crescente violência é seguir a liderança de dois dos maiores e não por acaso mais bem-sucedidos líderes de movimento de libertação dos tempos modernos, Gandhi, Martin Luther King, que com imensa coragem e resolução se mantiveram fiéis ao princípio da não violência, apesar das provocações e muitas vezes ataques dos opositores. Por fim, tiveram sucesso porque a justiça de sua causa não podia ser negada. E seu comportamento tocou a consciência, até mesmo dos que a ele se opuseram. Isso é muito importante, porque assim, nós estamos do lado do bem. Isso é o maior trunfo que nós temos na mão. Nós estamos do lado do bem, nós estamos querendo coibir a violência. Nós estamos do lado de fazer o bem, nós estamos com a coragem de fazer o bem, seja lá qual for a situação onde a gente puder estar atuando, sendo acolhendo um animal de rua, denunciando numa delegacia maus tratos ou abandono, ou seja lá o que for, ou falando com alguém que você sabe que está cometendo esses atos. Os males que infligimos a outras espécies são igualmente negáveis quando vistos com clareza. E é na justiça de nossa causa e não no medo de nossas bombas ou das nossas atitudes que residem nossas possibilidades de vitória. Então é a justa indignação que nos move, mas é essa justiça da nossa causa que, por mais que a pessoa seja ignorante ou esteja numa atitude ignorante, ela, no fundo, lá no coração dela, ela reconhece que você está batalhando, está ali se manifestando por uma causa. E é para uma coisa positiva, que é a não violência. Então, isso é indiscutível. Então, já aí é um grande trunfo que tem na mão. Doar um animal para alguém é uma enorme responsabilidade que vai definir o seu futuro e influir no seu bem ou mal-estar para o resto da vida. Então, nesses casos, é muito importante a gente não ter pressa. Eu acho que a gente tem que, às vezes, fazer, nessas horas, a gente tem que fazer um paralelo. Eu estou doando um bebê. Não importa se é um animal adulto ou se é um animal jovenzinho. Você imagina, eu estou doando um bebê humano. Acho que é esse paralelo que a gente tem que fazer. Ele não vai poder ligar e dizer, aqui não está bom, vem me buscar, não é? Ele não tem como pedir ajuda. A responsabilidade é enorme de escolher o local certo para ele. E muitas vezes demora. Quando nós fizemos o filme do Fulaninho, acho que a maior parte aqui assistiu Fulaninho, eu sugeri para a equipe, que já estava lá com vários animais que foram adotados por outras pessoas para serem os prováveis fulaninhos, né? Ou para ser escolhido para ser o ator do filme. E aí, pensando um pouco, eu sugeri à equipe que nós adotássemos. Que nós adotássemos os animais, porque a gente está dizendo no fulaninho que é possível doar. Então, nós vamos ter esse trabalho depois também. Então, nós adotamos o fulaninho na UIPA, que é um lugar dificílimo de você ir adotar alguém, porque lá eles têm 4 mil, 5 mil cachorros e tantos outros mil gatos. E é muito difícil você ir lá e ver todas essas carinhas, centenas de carinhas, milhares de carinhas falando, me leva, pelo amor de Deus. E escolher um. E os quatro filhotinhos, nós adotamos do centro de controle de zoonoses, uma ninhadinha que estava chegando e felizmente não estava ainda infectada com nada, e adotamos. Aí cuidamos e fizemos todo o necessário. E o fulaninho, que na realidade é uma fêmea, não sei se ela me permite que eu diga isso aqui, mas agora eu já disse, nós levamos um ano para doar depois. E olha que ela ficou famosa, saiu em vários jornais, revistas. É verdade, porque houve toda uma divulgação do filme. E depois o jornal Metrô News fez uma reportagem que ela estava procurando um lar adequado. E nesse tempo, várias pessoas se interessaram e eu fui então levá-la e conhecer a casa. Como são os outros animais? Tem outros animais? Como é que eles são? Como é que eles são com as pessoas da família? Eles interagem com liberdade ou eles têm medo? Se você vai passar a mão na cabeça, ele abaixa? Ou ele aceita o carinho? Se ele abaixa, ele precisa tomar cuidado. E se ele aceita o carinho, é porque ele é confiante. Porque, em geral, quando alguém põe a mão nele, é para fazer um carinho. Então, tudo isso a gente observa. Porque é lógico que a nossa vontade é de que todos os prováveis adotantes sejam perfeitos, porque aí resolve todos os problemas. Mas a gente tem que se colocar mesmo, muito compassivamente, no lugar daquele serzinho que você vai deixar lá. E que depois, mesmo que daqui 2 semanas você se arrependa e você tocar a campainha, ela pode dizer, agora não, você me entregou, é meu. Então, assim, é importante, muito importante, você ter o coração tranquilo, insistir até encontrar o lar certo. Eu fui em vários lugares. E eu já dizia assim, eu vim conhecer e não vou decidir nada hoje, que é para não criar uma situação de que a pessoa diz, como, mas você não vai deixar? Você está levando embora? Não, eu vim conhecer, aí eu vou sentir e depois nós conversamos. Então, no mínimo, uns 3, 4 casas, isso depois de falar com muitas pessoas, umas 3 ou 4 que eu achava que podia ser o local bom para ela, e eu fui visitar. E depois o que acabou acontecendo que um senhor, e é raro porque geralmente são mulheres que ligam, que se interessam, são as mulheres da casa, é raro serem os homens querendo adotar um cachorro. E foi um senhor que viu a foto da fulaninha no Metro News, ligou e falou assim, eu vi a foto e esse cachorro é meu. Aí eu disse, tudo bem. Vamos conhecer tal. Eu estou mudando de casa, ele disse. Eu quero que vocês guardem. Falei, vamos deixar o universo decidir isso. Eu não posso prometer que nós vamos guardar. Nós estamos fazendo várias entrevistas. Se ela for sua, e se você tem tanta certeza, então certamente ela vai estar livre para ir conhecer a sua casa. E eu pensei, essa pessoa pode ser que nem ligue mais para dizer que mudou de casa, porque mudança é uma coisa bom. Passou uma semana, ele ligou, falou, já estou em casa, o endereço é tal, eu quero que venham me conhecer. Aí nós fomos, era bem longe do centro, mas eu cheguei, entrei na casa, senti uma luz. E ela, que estava conosco há um ano, e sabia que nós a tínhamos tirado do corredor da morte ali, porque um abrigo naquelas proporções, existem muitas brigas e muitas doenças, ou pelo menos ela ia passar o resto da vida ali, provavelmente, era muito apegada a nós. E ela entrou na casa, que era um casal com uma criança, já não uma criança muito pequenininha, uma criança já que podia ser ensinada a não maltratar animais, porque esse é um outro caso. E ela não veio na porta quando nós fomos embora, nem para despedir. Como quem diz, eu estou aqui, está muito bom, eu aceito, obrigada, tchau e bênção. E isso para mim foi uma alegria ela não ter vindo na porta, porque então ela tinha assimilado, eu passei lá algumas horas na casa, conversando, a família era muito simpática, e levei o vídeo dela para eles terem lá a sua atriz, e conversamos sobre várias coisas da guarda responsável. Essa cachorra ainda está lá, isso faz vários anos, e de vez em quando eles ligam para dizer que adotaram mais um da rua. Então foi muito interessante. Requisitos para doação. Em primeiro lugar, não doar animais sem estarem esterilizados. E, gente, isso é um handicap para o animal. Realmente é valorizar o animal, é esterilizar. Fora que você vai estar evitando que você doe um e volte 50 para você. Ah, olha, ficou prenhe, eu não posso, então devolvo. Ou, pior do que isso, larga numa praça. Ou abre o portão sem querer e a cadela vai embora, né? Então, assim, é condição sine qua non. Não dá para doar animal sem estar esterilizado. Acho que vocês devem ter assistido o Olhar e Ver, fulaninho, né? Que dá aqueles números de estatística de que uma cadela não castrada e seus descendentes podem gerar 64 mil animais em 6 anos. Uma cadela. Porque é uma progressão geométrica. Suponhamos que essa cadela tenha 5 filhotes. Suponhamos que cada um desses filhotes tenha 5 filhotes. 3 fêmeas, 2 machos. Esses machos vão emprenhar várias fêmeas. Essas fêmeas vão emprenhar cada 6 meses, se elas não estiverem domiciliadas e não estiverem esterilizadas, não passarem pela guarda responsável. Então, é assim. É por isso que está como está. Esse número enorme, essa superpopulação e essa desvalorização. Porque a oferta é muito maior do que a procura. Então, sabe assim, como acontece em muitos lugares, abandona quando vai viajar, porque quando chegar, pega outro. É lógico que precisa maior consciência também, né? Mas havendo um número menor, automaticamente eles também se valorizam. É porque aonde você olha, tem animal abandonado precisando de ajuda. E hoje em dia existem técnicas menos invasivas de esterilização da fêmea, né? Porque o macho é tudo externo, é muito fácil. Existem técnicas mais em conta, mais econômicas, porque o animal fica muito menos tempo anestesiado. Então, o que que acontece? Usa muito menos anestesia, não usa menos no sentido de que vai dar menos quantidade do que ele precisa, não é isso. Ele vai ficar menos tempo anestesiado. E o tempo que ele está anestesiado é com a quantidade protocolar. Mas então, o que que vai acontecer? O fígado não vai ser tão alterado, porque a gente sabe que a anestesia depois dá vários efeitos colaterais. Esse corte é um corte muito menorzinho, onde em vez de o cirurgião colocar a mão lá dentro para retirar e cortar lá dentro e puxar aquilo que ele vai tirar, que são os ovários e o útero, se usa ou um gancho ou o dedo, é uma técnica americana que já está sendo amplamente divulgada, e puxa para fora aquilo que vai ser cortado, em vez de tanto manuseio lá dentro. Então é lógico que o pós-operatório é muito melhor para aquele animal, porque não vai sentir toda aquela movimentação, a dor do depois, né, daquela movimentação. O pós-operatório é muito melhor, é rapidíssimo. E o corte externo não leva ponto, leva uma colinha. Só leva ponto os músculos, a parte interna, né? Quer dizer, não precisa levar depois de 7 dias para tirar ponto. Não precisa colocar o colar elizabetano. É muito mais rápido. Para animais filhotinhos, porque a esterilização é preconizada a partir dos 60 dias. E 60 dias é já o momento certo. Inclusive porque os animaizinhos, mesmo as fêmeas esterilizadas com 60 dias, sejam gatas ou cadelas, muitas vezes, quando elas acordam da anestesia, principalmente as gatinhas, elas vão no potinho de comida, elas nem sabem o que aconteceu com elas. Não tem aquele peso maior do pós-operatório, aquele mal-estar. Principalmente porque quanto mais jovenzinho o animal, mais cedo ele se recupera, mais fácil. E, por favor, se alguém ainda achar que precisa ter a primeira cria, gente, isso é completamente ultrapassado. E, infelizmente, veterinários continuam preconizando isso. Ah, tem que ter a primeira cria para formação. Não precisa disso. Estados Unidos acreditou isso durante muito tempo e já mudou, porque eles perceberam que na primeira cria vêm muitos animais indesejados e depois serem mortos nos centros de controle de zoonoses. A meu ver, é preferível fazer essa esterilização, não é? É assim, pelo menos eu acredito. Não doar animais que não estejam saudáveis. Para doar um animal em situação especial, tem que escolher uma pessoa especial. Primeiro, a pessoa tem que saber que aquele animal está doente. Ela tem que saber o que aquele animal tem, ela tem que saber o tratamento que ele vai demandar, para ela sentir se ela quer ser responsável por aquilo, se ela tem tempo, se ela tem condições, se ela está preparada para aquela tarefa. Isso seria muito prejudicial para o animal, porque o que pode acontecer é que a hora que ela percebe, se não for a pessoa adequada, ela vai achar que está desvalorizando o animal. Então, ah, esse doente eu não quero. E às vezes, sem querer, abre o portão, ou enfim, porque muitas coisas são feitas às vezes sem consciência. E aquele animal acabou voltando para a rua doente, e era melhor então que não tivesse sido doado. Requisitos. É muito importante ter paciência para aguardar o dono correto, muita intuição na hora de escolhê-lo ou aceitá-lo. E não tenham medo de dizer não, hein? Não se preocupem em dizer não, porque é a vida daquele animal. Se você achou que aquela situação não é correta, você foi lá visitar aquela pessoa, quer adotar, mas você chegou lá, ela tem 20 cachorros. Ou então tá o ambiente sem higiene, os cachorros tristes, magros, não tem uma interação boa com aquelas pessoas. Não tenham medo de voltar com o animal para trás. Não se envergonhem, porque é a vida do animal. Não ter pressa, olhar a realidade.